E a nossa convidada nesta tarde em direto, Marinho. Ela atua amanhã na Nova Casa do Capitão, em Lisboa, às 6:30 da tarde. Olá, Marinho, bem-vinda à Rádio Observador.
Olá, muito obrigada por me terem.
Boa tarde.
Só Marinho ou Filipa Marinho?
Então, essa é uma boa pergunta que eu sei que às vezes pode ser confuso.
Então.
Marinho, eu considero que é o projeto em si, uhum. quando estou na pele de artista, de compositora, de performer, é Marinho, mas também, se quiseres tratar-me por Filipa, também não leva mal.
Muito bem, e amanhã na Nova Casa do Capitão vamos ter Marinho, é isso?
Exatamente, amanhã concerto de Marinho.
Muito bem, muitas saudades de tocar ao vivo?
Muitas saudades, e apesar de tudo, apesar de ter sido, tal como foi para muitos dos meus colegas desta profissão, ter sido um ano em que levámos uma grande talhada da quantidade de concertos que desapareceram, como é óbvio.
Foi o teu caso também?
Apesar de tudo, foi o meu caso, mas tive alguma sorte, já dei um concerto no Porto e um concerto em Lisboa nos últimos meses.
Uhum.
Vou ter a oportunidade agora de tocar outra vez, nem por cima, um formato mais intimista neste novo espaço que eu aplaudo, aliás, a capacidade de certos promotores de conseguirem reinventar-se, e não só reinventar-se a si mesmos, mas também acabar por dar trabalho a artistas e outros profissionais da música. Portanto, vai ser uma oportunidade muito, muito boa. E vou também tocar com um amigo meu, que é o Tiago Saga, que é o compositor e vocalista Time for Tea, vai cantar algumas canções comigo, e vai ser porrer. Convido que apareçam.
Muito bem. Marinho, tu lançaste o teu primeiro disco em outubro do ano passado, portanto, outubro de 2019. Esse trabalho chama-se Teal, teve algum sucesso radiofónico, aliás, de resto passa na Rádio Observador. Tiveste tempo de o experimentar, de o testar ao vivo, ou a pandemia atrasou esse processo?
Felizmente tive tempo de o rodar ainda bastante no ano passado e no início deste ano. Foi um primeiro ano de atividade muito, muito ocupado, e isso foi uma grande surpresa para mim, que tanta gente se identificasse com a música e que quisesse ouvi-la também ao vivo. Acabei por dar bastantes concertos e ainda tive a sorte no início deste ano de experimentar tocar fora do país. Por exemplo, fui tocar a Londres e a Barcelona em fevereiro, e foi isso, foi mesmo antes de rebentar toda esta nova realidade. Portanto, é um contraste um bocadinho estranho de agora, mas felizmente tive essa oportunidade e continuo a ter vontade de o fazer.
E nesta nova realidade, fechada em casa, como é, aproveitaste para trabalhar novos temas, novas músicas? Estes novos tempos serviram também de alguma forma de inspiração para futuros trabalhos?
Olha, eu diria que sim, embora eu tenho assim uma opinião um bocadinho paradoxal em relação a isso, porque eu sou da opinião de que com a quarentena e com o isolamento veio muita pressão para os artistas de que agora é que tinham tempo para criar, e que agora que se esperava que uma banda, um músico que esteve 3, 4 meses em isolamento, que tem que sair desses meses com novas
sentiste
músicas.
Mesmo isso? Sentiste essa pressão? Existia mesmo essa ideia?
Senti, repara, se tu imagina que
eu sei que nós perguntamos sempre isto, ou seja, que é sempre, ok, estivemos ali aquele tempo e os artistas normalmente, não havendo ali mais nada, não havendo concertos, não havendo aquele trabalho de palco, podem aproveitar um pouco mais, mas não tinha essa percepção de que a realidade, que se sentissem pressionados também com isso, que houvesse essa espada em cima da cabeça.
É uma pressão que, acima de tudo, é imposta por nós mesmos. Existe sempre uma pressão que, até um certo ponto, é saudável, de nós nos ultrapassarmos, não é nos ultrapassarmos, mas de nos desafiarmos e de crescermos sempre. E com esta coisa da pandemia, o que é giro é que estava toda a gente em casa, um bocadinho confusa, sem saber qual era o próximo passo, o que é que ia acontecer, quando é que íamos sair desta estranha dimensão em que estávamos, e depois é muito comum os músicos, bom, pelo menos da minha parte eu sei disso, e também pelo que vejo para outros músicos, os nossos amigos e as pessoas dizem tipo, mas isto para ti é ótimo, agora aproveita para escrever. E é muito engraçado como as pessoas acham que uma situação destas de stress, e por cima fica muitos de nós, e eu felizmente tenho apoio, tive algum apoio e alguma forma de subsistência, mas sei de muita gente da minha profissão que passou mal por ter perdido trabalho, e não é assim uma realidade, uma altura ideal para criar, não é? Mas ainda assim, estou-vos a dizer isto, é paradoxal porque acabei por criar de qualquer das maneiras.
Esta nova realidade que vivemos nos últimos meses condicionou o teu processo criativo? Isso vai-se notar nas próximas músicas? E se sim, como? E onde? E em quê?
Eu acho que sim, num sentido que é, eu comecei a ter um bocadinho mais de tempo e vontade de explorar o meu processo de fazer maquetes em casa sozinha. Eu, para o primeiro disco, as maquetes eram um pouco mais rudimentares, mais a base de voz e guitarra, e depois em estúdio é que, em conjunto com o resto da banda, se fez a roupagem das canções. E desta vez já estou a aparecer ao pé da banda com maquetes que já têm loops de bateria, baixo, partes diferentes, e portanto é um pouco mais experimental, as canções estão um pouco mais ousadas, uhum, acho eu, um bocadinho mais experimentais, mais do que só assim, se calhar, uma típica canção pop, que eu também gosto muito e que continuo a ter vontade de fazer.
Deixa-me adivinhar.
Tiveste
muita, muita vontade de ter um estúdio profissional em casa?
Claro. Claro que sim. E tive a oportunidade de, aqui, dentro do que me é possível, de aprimorar um bocadinho do meu cantinho em casa, o meu estúdio em casa.
Então vamos lá, vem aí Disco Novo a caminho. Algumas dessas músicas já podem ser ouvidas amanhã na Casa do Capitão em Lisboa. Queres revelar-nos um bocadinho desse novo disco? Já tem título, antes de mais?
Não tem título. É um processo ainda que estamos a trabalhar nas canções em si, e já estou a trabalhá-las em estúdio com a banda. Não tem ainda data propriamente de lançamento, nem um plano, porque eu ainda sinto, o primeiro disco saiu no final do ano passado e ainda tem muito para viver. E eu quero dar tempo a esse disco e quero que as coisas tenham um ciclo saudável.
Mas vais entrar em estúdio brevemente, não é?
Vou, e aliás, estou aqui mesmo à porta do Black Sheep, neste momento, em Sintra, porque passei o dia em ensaios com a banda a preparar umas gravações que vamos fazer daqui a uns dias. E está a acontecer. E amanhã, confesso que posso, talvez, quem sabe, só descobrirão se aparecerem, mas posso talvez tocar umas canções novas.
Este teu trabalho de estreia tem aqui uma particularidade que eu acho deliciosa, que é uma edição em cassete. Porquê é que optaste por este suporte?
Para já, eu cresci nos anos 90, portanto, nem que seja pela nostalgia de voltar a ter uma cassete nas mãos. E depois, sabes que, surpreendentemente, muita gente que gosta de comprar merch das bandas, às vezes não tem, se calhar, o dinheiro para estar a comprar um vinil, então compra uma coisa mais barata, mesmo que não tenha um leitor de cassetes. Muita gente gosta de colecionar algo desse género. E confesso que está a vender-se bem. No Bandcamp já não restam muitas.
É isso que eu ia perguntar, se está a resultar. Nós temos esta, voltamos outra vez ao tempo do vinil, já há uns tempos, já há uns anos, que voltamos outra vez a ter a moda do vinil e toda a gente passou a ter lá em casa, ou a recuperar o seu velho giradiscos, ou a comprar agora um mais estilizado. E as cassetes, tens essa percepção que estão a esgotar, está a resultar bem? Podemos voltar a ter cassetes?
Acho que sim. É assim, sabes que se tu ouvires uma cassete, não vais ouvir o mesmo tipo de som que ouvirias em vinil, ou que ouvirias na rádio, ou em streaming. Não é a mesma coisa, tem um som característico da fita, assim um bocadinho metálico, meio esquisito, não é? Mas há quem ache piada a isso. Há pessoas que ainda ouvem cassetes. Ou então podes só colecioná-las.
E tu... E foi o que tu quiseste fazer com este lançamento deste teu primeiro disco, o Til, também com a edição em cassete. E já que estamos a falar de cassetes, Marinho, andaste a fazer rádio durante a pandemia. Foi um programa de divulgação da música portuguesa, é isso?
Comecei assim um podcast que depois ficou em pausa devido à pandemia, precisamente, mas vai regressar agora em setembro. Um podcast chamado Caça às Bruxas, que não é necessariamente de divulgação da música portuguesa, é sim de divulgação do trabalho de compositoras, de mulheres compositoras. Podem elas ser as intérpretes ou não, por exemplo, pode ser um tema de Leonard Cohen que tenha sido escrito por uma mulher, por exemplo, qualquer coisa assim do género, e tenha sempre um convidado comigo, que até agora tem sido participantes da música portuguesa, sim, tem sempre um convidado que também vem falar das suas compositoras favoritas. E por acaso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, rádio e já tinha algumas saudades.
E como é que tem sido a reação?
Tem sido boa, fiquei muito surpreendida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência quando criam alguma coisa e depois de repente têm pessoas a mandar-vos mensagem a dizer que gostam muito daquilo que vocês estão a fazer. É assim uma realidade meio surreal. Quando há esse momento em que de repente percebemos, ah, afinal as pessoas ouvem mesmo isto, afinal não estou a fazer isto só para mim. Isso é fixe.
Claro que sim. Marinho, tu já falaste dos anos 90, na tua biografia oficial, aliás, essa referência é a linha de abertura, diz-se que tu cresceste frente à televisão nos anos 90. A televisão é uma das tuas grandes referências culturais?
A televisão, em muitos aspectos, foi uma ferramenta que me ensinou certas emoções, ensinou-me a sentir. Quando se é criança e passamos muito tempo em frente à televisão, no meu caso era pelos motivos óbvios de gostar, mas também para escapar a algumas tensões familiares e alguns desafios que eu encontrava em casa enquanto criança. Usava muito a televisão e os filmes para escapar a essa realidade. E sim, acho que ensinou-me talvez a sonhar, e não só o cinema, mas a própria música e as bandas sonoras dos filmes encheram-me de muitas fantasias e muitos sonhos que hoje em dia reconheço. Algumas gosto, outras não, porque às vezes nós percebemos que a realidade não é um filme e que as nossas expectativas foram um bocado defraudadas porque crescemos a ver filmes da Disney e afinal não é assim tão fixe.
E os gostos também se apuram, não é? Nós também crescemos.
Claro, claro que sim. Claro que
olha,
sim.
E à cabeça, que grandes referências é que tens dos anos 90 frente à televisão?
Olha, eu para já, em criança mesmo, eu cresci a ver muito Cartoon Network e portanto tudo o que era aqueles desenhos animados que na altura ainda estavam em inglês, acho que agora já são em português, não tenho a certeza, mas na altura estavam em inglês, que era tipo Dexter, o Courage, o Johnny Bravo, as Powerpuff Girls, que eram assim os desenhos animados mais feministas provavelmente que havia na altura.
É muito engraçado falares nisso porque são desenhos animados com uma realização muito rápida e cheia de efeitos especiais, e isso remete mais para o universo rock do que para o universo pop ou folk.
Verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas talvez que isso tenha ajudado a balançar um bocadinho depois o Bob Dylan e a Joni Mitchell que o meu pai punhava lá em casa.
Muito bem.
Então acho que consigo passar do alegre para o triste de uma forma saudável.
Portanto, balanceaste entre a velocidade do Johnny Bravo com o compasso lento do Bob Dylan, é isso?
Sim, eu achei que agora ias fazer uma coisa engraçada. Eu achei então que ias dizer: balanceaste entre o Johnny Bravo e a Joni Mitchell.
Ah, era um bom trocadilho.
Johnny e a Joni, era engraçado.
A quem tu dedicaste uma música, de resto? Joni Mitchell.
Sim. Escrevi uma canção inspirada por ela, ou inspirada nela, se assim quisermos, e faz parte do disco e tenho-a tocado ao vivo.
Uhum. É uma das duas grandes referências culturais também, a Joni Mitchell?
É. Não só pela música em si, e eu até nem sou alguém que conhece todo o catálogo e toda a obra da Joni Mitchell, mas do que tenho vindo a aprender cada vez mais, e desde adolescente que eu presto atenção, gosto muito dela como compositora e como pessoa. A personalidade dela e a postura dela, a atitude dela, não só na vida como mesmo em relação à indústria musical, que não é às vezes uma indústria, um ambiente muito welcoming para mulheres. E ela é um exemplo fortíssimo e inspirador.
E em Portugal,
sim, é uma grande referência.
E em Portugal, a indústria dá as boas-vindas às mulheres ou não?
Eu acho que cada vez mais, sempre houve obviamente, mulheres com voz na música, o que me interessa mais é que se comece a dar mais visibilidade e atenção a outros papéis na música que não só o de intérprete, no caso das mulheres. Estou a falar de compositoras, estou a falar de técnicas de som, produtoras, portanto, tudo isso, instrumentistas. Uhum. Eu acho que já se começa a dar mais atenção e, assim, especialmente num universo mais alternativo, começa a ver-se mais. Na música mais, talvez mais mainstream, não tenho tanta certeza. Não conheço muitas mulheres que estejam a produzir discos, nem conheço muitas mulheres que estejam a escrever canções para grandes artistas. Por exemplo, uma das minhas convidadas no podcast foi a Francisca Cortesão, e ela estreou-se no último ano a escrever para pessoas, para artistas mais conhecidos. Escreveu primeiro uma canção para a Ana Bacalhau e, entretanto, já escreveu outra para a Cristina Branco. E eu acho isso muito interessante, por exemplo, que se começa a falar mais disso, do papel da mulher como compositora e outros tipos de funções na música. Uhum. E sim, começa a haver esse espaço.
Muito bem. Filipa Marinho, foi um prazer conversar contigo nesta tarde em direto da Rádio Observador. Filipa Marinho, aliás, Marinho, que vai atuar amanhã na Casa do Capitão em Lisboa às 6:30 da tarde. Filipa, uma vez mais, muito obrigado. Já agora faço uma pergunta para fechar esta entrevista. Ghost Notes ou I Give Up and It's Okay? És tu que escolhes.
Qual é a tua favorita?
Não posso.
Tem que ser a escolher. Então, olha, vamos lá. Pode ser a I Give Up and It's Okay como modo de aceitarmos a nossa realidade às vezes. Nem sempre é fácil, mas às vezes pode ser bom.
Muito bem. Filipa Marinho, obrigado.
Obrigada eu.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.